oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Alô, gente boa desse semiárido do Brasil!
Ajuste a sintonia!
Chegou a hora do programa de rádio da Embrapa.
Aquela hora recheada de muitas e boas informações e conhecimento para você, agricultor e agricultora...
Melhorarem a produção aí na roça, conservarem o meio ambiente...
Aumentarem a renda e a qualidade dos alimentos da família.
Falando em conservar, Valmir, o programa de hoje é sobre a importância de se restaurar as áreas da Caatinga... que se encontram degradadas.
Vixe, isso é o que mais tem no semiárido, né não?
Tem muita área sim, e em tudo que é estado da região Nordeste, onde está localizado o bioma Caatinga.
Por isso, amigo ouvinte, assunte bem o programa de hoje.
Vamos prosear com os pesquisadores da Embrapa Semiárido, que tem um monte de sugestões de como recuperar nos locais desmatados a vegetação nativa.
É, esse é um assunto valoroso demais para quem tem o seu rancho no semiárido.
Ouça o que diz o pesquisador Iê do Bezerra Sá, da Embrapa.
Restaurar a Caatinga e restaurar a vegetação da Caatinga é de fundamental importância, não só para o ambiente, e sim para as pessoas que vivem nesses ambientes. A vegetação é que regula, é que controla, é o solo da propriedade, é também a questão da água, que é fundamental, que é um insumo completamente escasso nessa região. Então, fazer da Caatinga a sua revegetação é muito importante para todos. Para a fauna, para o homem e para o ambiente de uma maneira geral.
Pois é, uma coisa é certa, o desmatamento afeta o meio ambiente e também a produção agropecuária.
Então, fique com a gente na sintonia do Prosa Rural, que hoje é dia de começar algo muito importante, saber restaurar a Caatinga.
Da maneira que nossos compadres Valdomiro e Bento estão no jeito de saber.
Favas contadas.
Ô, desgrama!
Compadre, ó os nomes, as crianças estão ouvindo.
Que maldade!
Oxe, compadre, é só um pouquinho de pau. Vamos esbarrar com esse exagero?
Coisa mais horrível.
Mas não tá vendo que um tantinho desse não vai fraquejar a Caatinga?
Feio demais!
Mas, homem, um alvoroço desse só pro modo de uns modos de planta.
Que vista triste.
Compadre, seja razoável. Tava precisando arrumar um canto pra fazer minha rocinha.
Como é possível?
Ô, gente, essas serras são minhas. Faço o que for do meu gosto e necessidade.
E ainda quer se zangar?
Motivo não falta, não.
Maltrata a terra desse tanto e ainda quer se encher de razão.
Vixe, só pro modo de uma desse, parece até que fiz mal a gente.
Mas é isso que sucede quando a gente fraqueja os matos.
Menos, compadre, muito menos.
Que menos que nada. O compadre destrói suas terras, mas não demora e vem enfraquecer as minhas terras também.
Não varia, compadre, não varia.
Não vario, não. O compadre faz uma desgrama dessa e a depois se pergunta pro modo de que o tempo tá esquentando mais, as comidas na Caatinga estão ficando pouco e acabando logo.
Não entendi.
Se vê, né? Se entendesse, não cortava os matos.
Tá certo, pessoal, pois aqui vai ter um monte de informações que vão deixar os compadres entender tudo bem direitinho.
Tá, mas uma coisa a gente não pode deixar de dizer, Laura.
Qual coisa, Valmir?
Uma parte bem grande de Caatinga começou a ser degradada a partir do desmatamento de uma pequena área.
Verdade. Depois, noutro canto, se corta mais um pedaço de mata. Mais adiante, lá se vai pro chão outro tanto de árvore e arbusto.
É, e assim as terras sem cobertura de plantas vão crescendo, crescendo, se emendando. Daí a pouco as terras vão se emendando e revelando a paisagem sem cobertura de plantas.
Na Embrapa, nas universidades e entre as organizações da sociedade civil, tem muita gente que estuda e busca soluções para essa grave situação do bioma.
Existe uma consciência cada vez mais forte da ameaça que é essa devastação.
Nada menos que 50 50% de toda a sua extensão, de quase 850 mil quilômetros quadrados, está alterado ou comprometido por vários processos de degradação.
A Caatinga é um dos ecossistemas brasileiros mais alterados por atividades humanas.
A coleta de madeira para uso como lenha nas residências, padarias e indústrias é um exemplo.
A criação extensiva de animais pastejando diretamente na vegetação nativa é outro.
É, os efeitos dessas atividades é a degradação intensa do meio ambiente.
Olha, restaurar a vegetação nativa, onde ela não existe mais, é um desafio e tanto, viu?
Então, amigo ouvinte, preste atenção no que diz o pesquisador Diogo Denardi Porto, da Embrapa Semiárido. Quem conversa com ele é o jornalista Marcelino Ribeiro.
Um dedo de prosa.
Existem vários tipos de caatinga. Há conhecimento na Embrapa e nas universidades que orienta a restauração florestal em cada uma delas?
Realmente, existem em torno de 12 tipos de caatinga, ou domínios. Por isso, os estudiosos costumam falar as caatingas, para se referir a toda a vegetação do bioma. No entanto, esses domínios classificam as caatingas quanto às espécies vegetais que estão presentes, mas não em relação aos processos ecológicos que fizeram com que as plantas aparecessem naquele local. Esses processos, eles funcionam de uma forma muito semelhante em todos os tipos de caatinga e também em outras florestas secas, e são influenciados, entre outros fatores, pelo solo e pelo tipo de terreno da área. Então, o objetivo de quem realiza a restauração é fazer com que o estabelecimento da vegetação em determinado local ocorra da melhor forma possível. Portanto, o tipo de caatinga aonde a área está situada vai ser importante para escolher a espécie a ser plantada. Mas outras características locais, como o tipo de solo e a declividade do terreno, também são fundamentais para a escolha da estratégia de restauração.
E qual a importância da restauração da caatinga?
A caatinga é um patrimônio natural que só pode ser encontrado no Brasil. Portanto, a responsabilidade de preservar é nossa. As riquezas da caatinga são valorizadas dos pontos de vista econômico, social e ambiental. Do que já se conhece, se sabe que a caatinga é importantíssima para evitar a desertificação, que é um processo de degradação que torna a terra improdutiva e é muito difícil e muito caro de ser revertido. Esse é um dos chamados serviços ambientais que a caatinga presta. Outros serviços prestados pela vegetação nativa são evitar que o solo seja levado pelas chuvas e depositado em rios e açudes. Também fornecer alimento para rebanhos em todo o Nordeste e manter comunidades de abelhas e outros animais que realizam a polinização, que é um processo essencial para o cultivo de várias plantas frutíferas. Isso sem falar das espécies da caatinga, com usos como medicinal, frutífero e ornamental, por exemplo. Existe uma grande parte desse patrimônio natural que ainda não é conhecida e, portanto, não sabemos o valor que ela tem. O valor que se dá hoje para a caatinga vai ser multiplicado quando nós tivermos a oportunidade de conhecer todo o seu potencial. A restauração é essencial para manter preservado esse patrimônio e manter ativos esses serviços ambientais.
Obrigada, pesquisador Diogo Denardi Porto. Pois então, ninguém, muito menos o produtor rural, tem de ficar se maldizendo, lamentando os problemas como esses que atingem a caatinga.
Mas de jeito nenhum.
É importante focar nas soluções. Nós precisamos falar de soluções.
Sim, porque a caatinga é um ambiente que possui muitos recursos naturais, viu, Laura?
E é de muita beleza, Valmir.
É, e já está em vigor também uma legislação que favorece muitas dessas iniciativas.
É, o que explica o pesquisador Iedo Bezerra Sá.
O Código Florestal, ou a Lei Florestal, ela está posta para todos os ambientes, para todos os biomas do Brasil, né, os seis biomas, a caatinga sendo um deles. Então, na caatinga também temos as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal e as áreas de uso alternativo do solo. Então, isso está muito bem legislado no Código Florestal e que temos que atender, porque com isso a gente ficaria colaborando com o ambiente, também colaborando com a vida das pessoas e, inclusive, tendo uma oferta melhor dos serviços ambientais que a caatinga proporciona tanto à fauna quanto ao próprio homem.
Pois é, existe essa legislação e também existem orientações para o agricultor e a agricultora realizarem com sucesso a restauração da vegetação nas suas propriedades.
Isso mesmo, porque mesmo as plantas sendo nativas, vai ser preciso usar umas práticas de cultivo, de manejo do solo, de controle de praga.
Na restauração, o agricultor vai ter de lidar com a irregularidade de chuvas e de tipos de solo.
De certa forma, é como se ele estivesse cuidando de uma roça de mandioca, milho e feijão.
No quadro Pitacos da Hora, o jornalista Marcelino Ribeiro, da Embrapa Semiárido, aponta algumas orientações dos pesquisadores para uma restauração ser bem-sucedida.
Pitacos da Hora.
Se na sua propriedade alguma área degradada, restaure. Essa é uma orientação dos pesquisadores da Embrapa para os agricultores e agricultoras do semiárido. A cobertura vegetal de uma área de caatinga preservada, por exemplo, é capaz de diminuir o impacto das gotas da chuva sobre o solo. Desse modo, diminui sua erosão e aumenta a infiltração da água que favorece a recarga de lençóis freáticos. Portanto, recompor essa vegetação é uma iniciativa que melhora o meio ambiente, mas que influencia na conservação da qualidade do solo e faz a roça ficar mais produtiva. Ouça agora algumas dicas dos pesquisadores. Primeiro, que na caatinga são diversas as espécies de planta: angico, aroeira, baraúna, faxeiro, jurema preto, umbu e muitas outras. Contudo, o ideal é escolher para plantar as mesmas que ocorreram no tipo de ambiente que se deseja restaurar. Ou seja, se naquele local existia angico, baraúna e faxeiro, o ideal é que se repita essas mesmas plantas no local da restauração. O espaçamento recomendado é de 2 metros entre plantas e de 3 metros entre linhas de plantio. As mudas das diferentes espécies podem ser distribuídas na área de forma aleatória e as covas podem ser abertas com as seguintes medidas: 40 cm de profundidade, outros 40 cm de diâmetro e mais 40 cm de largura. É importante que na abertura da cova seja separado o solo da parte mais superficial do outro que é retirado da porção mais profunda. Isso porque a esse solo superficial deve ser misturado 20 litros de esterco de caprino curtido, e essa mistura vai ser utilizada para preencher a cova. Se o terreno for inclinado, deve-se aproveitar para fazer uma barreira de solo no entorno da cova em forma de meia-lua e de maneira que a água da chuva escoada superficialmente no terreno se acumule no pé da planta. Por último, após o plantio, deve-se cobrir o solo ao redor da cova com palhada seca. Essa providência vai diminuir o aquecimento do solo superficial e a perda de água por evaporação. Se por acaso não houver palhada disponível, pode ser utilizadas pedras ou cascalhos.
Valeu, Marcelino! É isso aí, pessoal! É bom ter em mente essas orientações porque, mesmo sendo nativas, se não forem bem cuidadas, é bem fácil de as plantas virem a morrer logo depois de cultivadas.
É preciso, por exemplo, visitas frequentes à área reflorestada para verificar a necessidade de ajustes na área, no tempo adequado, antes que algum dano se torne irreversível.
Essas visitas frequentes servem para se observar a presença de pragas ou de algum animal doméstico que podem causar sérios danos ao plantio.
A técnica da restauração é recomendada principalmente para áreas com histórico antigo de desmatamento em que pouco ou nenhum pedaço de vegetação nativa foi conservada.
É, a restauração de ecossistemas tem a função de implementar e acelerar processos que desencadeiem na formação de ambientes o mais parecidos possível com as formações naturais.
O seu uso busca estabelecer uma maior diversidade de espécies desde o início do processo de restauração.
Isso dificilmente ocorreria de forma espontânea na área por causa da falta de plantas matrizes em locais próximos.
É bom que se diga que a composição diversificada de espécies da fauna e da flora permite que áreas agrícolas próximas se beneficiem de processos de controle biológico contra pragas e doenças sobre as culturas.
Muito bem, amigo ouvinte. Vamos ficando por aqui.
Anote aí os contatos da Embrapa Semiárido em Petrolina, Pernambuco, para obter mais informações sobre o programa de hoje.
DDD 87, telefone 38663600.
Repetindo, DDD 87, telefone 38663600.
Se preferir, entre em contato com a equipe do Prosa Rural em Brasília. A ligação é de graça. Se for telefone fixo, orelhão.
0800-646-1160.
Grande abraço e até a próxima.
Até breve, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Marcelino Ribeiro. Edição Jorge Macau. Apoio Elias Rodrigues e Luiz Antônio Arantes. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Semiárido.